Nuno Mendes não é opção. O selecionador Fernando Santos confirmou esta manhã que o defesa não vai poder jogar mais no Mundial devido à lesão que sofreu. Ainda assim, o atleta vai manter-se no Qatar.
O Nuno Mendes, infelizmente, vai estar fora deste Mundial, vai continuar connosco, por vontade expressa do jogador, que o clube dele acedeu, tem que fazer, pode fazer aqui, e, portanto, ele manifestou uma enorme vontade de estar connosco. Isso reflete muito bem aquilo que é o estado de espírito, a união, o nós nesta equipa, e, portanto, naturalmente vai estar connosco, e para nós isso também é extremamente importante e agradável.
Na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Coreia do Sul, Fernando Santos não confirmou, no entanto, se Cristiano Ronaldo vai estar no 11 de amanhã.
Vamos ver se, em princípio, vai treinar logo. Se tiverem condições, vamos ver, não é? Portanto, neste momento, nem sei se é 50-50, depende logo do treino, não é? Logo do treino é que pode decidir. Se ele treinar normalmente, claro que faz parte daquele lote de 20 de jogadores de campo que estarão disponíveis.
Ronaldo foi poupado no treino de ontem. Resta saber se o capitão vai treinar esta tarde. Os trabalhos estão marcados para as 2:30, hora de Portugal. O selecionador Fernando Santos deixou vários elogios ao grupo, referindo-se aos jogadores como uma das melhores gerações de sempre do futebol português. Elogios que, diz Fernando Santos, têm de se ver em campo na partida de amanhã. Pepe quer aproveitar este Mundial do Qatar e recusa dizer se vai ser a última participação enquanto jogador das esquinas num campeonato do mundo.
Não vou entrar aí se é o último, se é. Eu estou aqui para desfrutar desse Mundial ao máximo. Como deixo bem claro, sou um privilegiado de poder acordar e de poder fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol.
O defesa central falou esta manhã na conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Coreia do Sul, onde deixou elogios aos adversários e sublinhou que a seleção nacional não pode de todo baixar os braços.
É verdade que nós temos uma seleção com muita qualidade, mas se nós não trabalhar, se nós não respeitar o nosso adversário, se nós não fazer aquilo que o nosso treinador prepara para o jogo, o que é que adianta termos muita qualidade e não pôr ela em prática?
Pergunta de Pepe. Também esta manhã falou Paulo Bento. A Coreia do Sul precisa de vencer para garantir a passagem aos oitavos de final e mesmo a vitória pode não chegar. É preciso esperar pelas outras contas do grupo. A conferência de imprensa foi acompanhada por Paulo Sérgio, um dos enviados da Antena 1 ao Qatar.
Expulso no jogo com o Gana, frente a Portugal, Paulo Bento não vai estar no banco dos suplentes. Esteja onde estiver, há uma coisa que vai acontecer.
O hino português também irei cantar. Creio que já o disse. Nasci português, irei morrer português. Tenho um orgulho tremendo em ser português.
Para a Coreia do Sul, as contas estão complicadas. O vento corre a favor da seleção portuguesa.
Nós só ganhando poderemos fazer. Mas esse, volto a repetir, esse é o grande desafio que nós temos. E este é um desafio bonito.
Um desafio onde a paciência asiática é fundamental.
Sermos corajosos e pacientes ao mesmo tempo. Há 90 minutos, convém não estarmos estressados e querer resolver as coisas demasiado rápido quando temos do outro lado uma equipa experiente e forte. E isso é o que vamos tentar fazer.
Para além disto, com um Portugal cheio de individualidades, à Coreia do Sul resta-lhe responder coletivamente.
Acho que o melhor caminho é não estarmos preocupados com o A, o B ou C e estarmos preocupados realmente como podemos, do ponto de vista coletivo, tentar superar uma equipa como é a seleção portuguesa.
Paulo Bento, o selecionador da Coreia do Sul, uma equipa que precisa de ganhar este último jogo para seguir em frente para os oitavos de final e que até pode nem ser suficiente.
Por estar castigado, Paulo Bento não vai estar no banco amanhã. O Portugal-Coreia do Sul joga-se às 3 da tarde. Relato para ouvir aqui na Antena 1, também na RDP África e na RDP Internacional. À mesma hora, a contar para o grupo H do Mundial, o Gana joga com o Uruguai. O secretário de Estado da Segurança de Espanha diz que as 5 cartas com explosivos detectadas no país têm características muito semelhantes. Rafael Pérez sublinhou que as investigações ainda estão a decorrer e que é por isso muito cedo para falar em quaisquer conclusões. Ainda assim, diz o governante, tudo aponta para que as cartas sejam internas, isto é, para que tenham sido enviadas a partir de um qualquer ponto de Espanha.
São sobres de similares características.
São cartas com características similares de
cor castanha. Quanto à procedência, tenho que sublinhar que estamos no início da investigação policial e judicial. É certo, e isso posso dizer, existem indícios que apontam para que tenham vindo do próprio território espanhol. Mas, insisto, sejamos prudentes. Faço estas afirmações com toda a prudência e tendo presente que estamos no início da investigação.
O governante Rafael Pérez explicou ainda que tudo aponta para que as cartas sejam de fabrico caseiro.
O material é de fabricação caseira.
O material é de fabrico caseiro. O material das cinco cartas coincide. Parecem ter sido remetidas de território espanhol, mas insisto que é preciso prudência. Estamos a falar das primeiras diligências policiais, depois de observação direta, sem termos em nossa posse ainda qualquer relatório de caráter técnico em profundidade.
E sem ter em nossa posseção, ao menos neste momento, nenhum informe de carácter técnico em profundidade.
O secretário de Estado, Rafael Pérez, acrescentou ainda que, por agora, não há quaisquer motivos para a Espanha aumentar o nível de alerta de terrorismo. Ontem foram localizados dois envelopes com explosivos, um na Embaixada da Ucrânia em Madrid, outro numa empresa de armamento em Saragossa. Já esta manhã foram recebidas mais duas cartas, uma na base aérea de Torrejón, nos arredores de Madrid, de onde partiram voos com ajuda para Kiev nas últimas semanas, outra no Ministério da Defesa. Soube-se ainda que há uma semana, também o gabinete do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, recebeu uma encomenda com explosivos. Ouvido nesta manhã pela Antena 1, o major-general Agostinho Costa considera que este é um caso isolado em Espanha e que parece não haver ecos noutros países.
Parece-nos fundamentalmente, digamos, um caso isolado dentro da própria Espanha. Pelo menos não há indicadores, nem há informação que tenha alguma relação, digamos, com outras situações idênticas na Europa. Creio que está circunscrito à Espanha, creio que será qualquer coisa que se aflorará ou se esclarecerá a breve trecho, porque isto é uma ação de polícia, fundamentalmente, é um ato de terrorismo, mas não creio que possamos o entender como sendo patrocinado por qualquer uma das partes ou qualquer um dos apoiantes das partes. Esta é a percepção que temos face à informação que temos no momento.
A leitura do Major-General Agostinho Costa a esta situação detectada em Espanha. A Antena 1 contactou também já o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Administração Interna para tentar perceber se haverá alguma consequência em Portugal depois destes acontecimentos, até agora sem qualquer resposta. O primeiro-ministro não participou esta manhã nas cerimónias do 1 de dezembro em Lisboa. António Costa está ainda a recuperar de uma gripe. Quanto ao presidente da República, presidiu às comemorações, mas não discursou, como testemunhou o repórter João Vasco.
A cerimónia arrancou ao som do hino nacional, cantado pelo coro da Casa Pia de Lisboa, ao mesmo tempo que era içada a bandeira portuguesa e a bandeira da restauração. Minutos depois, a partir da tribuna, o presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, José Ribeiro e Castro, pedia ambição aos governantes e aos portugueses.
Se nós, numa parte importante dos nossos 900 anos, fomos os primeiros da Europa no mundo, como não seremos capazes? Não digo de sermos o primeiro da Europa, mas de estarmos solidamente no grupo da frente e claramente acima da média.
Já o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, aproveitou o seu discurso para lançar um apelo à classe política para os tempos que correm.
A classe política não se pode fechar sobre si mesma ou querer-se imune à crítica. Tem que ouvir aqueles com que nem concorda. Tem que ouvir todos. E esta presuntiva imunidade acaba apenas por descredibilizar as instituições.
O governo esteve representado pela ministra da Defesa. Helena Carreiras destacou o papel das Forças Armadas na soberania nacional e de outros países.
É por isso que nos encontramos hoje junto dos nossos aliados e parceiros em cenários tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos da prosecução dos interesses nacionais, como a Roménia, a República Centro-Africana ou Moçambique.
Marcelo Rebelo de Sousa não falou, mas não deixou de cumprir este ritual anual na Praça dos Restauradores.
A deposição de flores na base do monumento foi concluída com a coroa de flores de Sua Excelência o Presidente da República.
O Presidente da República que publicou uma mensagem na página da Presidência na internet a lembrar o papel dos cidadãos de etnia cigana que deram a vida pela independência nacional. Quinta-feira é dia de estreias na Sétima Arte. Trio em Mi Bemol, da realizadora Rita Azevedo Gomes. Chega agora Margarida Vaz às salas de cinema.
Trio em Mi Bemol é uma recriação da peça de teatro do cineasta Henrique Romer pela Câmara da realizadora Rita Azevedo Gomes.
Mantive-me fiel ao texto do Romer no que respeita à peça de teatro dele. É um casal que vive no perpétuo encontro-desencontro, mal-entendidos, complicações das relações amorosas e sentimentais, muito romerianas, têm sempre uma outra profundidade, não é?
O filme falado em francês segue os diálogos entre Adele e Paul, um casal separado, mas que volta a encontrar-se.
Tu prendras un thé?
Oui. Avec plaisir, si ça ne te dérange pas.
Rita Azevedo Gomes acredita que foi a música Trio em Mi Bemol que inspirou Henrique Romer. Há uma analogia entre o texto e o tema de Mozart.
O clarinete é a Adélia, o viola baixo é o Paul e o piano é a música, é o Mozart. Estes três instrumentos têm todos os movimentos emocionais que estão dentro dos sete quadros da peça do Romer. Provavelmente terá sido a música que o levou a escrever a peça.
As filmagens foram na Praia de Molide e numa casa desenhada por Cisa Vieira. Espaços motivadores para Rita Azevedo Gomes.
Para mim, muito inspiradora. É uma casa única, que é uma casa que tem uma leveza total. O Álvaro Siza, sem saber, acho que fez esta casa para o meu filme há não sei quantos anos, acho que estava destinada.
Trio em Mi Bemol é uma comédia dramática inspirada na única peça de teatro do cineasta da Nouvelle Vague, Henrique Romer.
Corte! Pourquoi corte?
Ça va pas.
Estreia hoje nos cinemas e pode ser uma sugestão para aproveitar este feriado.